de coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais.
E aí, Ex, beleza? E o que você me diz da periferia?
Então, meu irmão, estamos aí na manhã, WG. E aí, Aplique, como é que é?
É muita treta.
Diga lá, Japão.
É, meu irmão, aqui é só favela. E aí, WG?
Pode crer, expansão do setor.
Ah, São Mateus.
Ceilândia, Brasil. É periferia.
Pode crer.
Chega!
7 horas em ponto, tá no horário do encontro. Liga o rádio e pronto. As notícias não são nada boas. Ponto final na vida de várias pessoas. E o que seria o fim de semana? Foi um banho de sangue. O rabecão não parou um instante. A cada depoimento um arrepio. O pai confirma ao vivo, é mesmo do seu filho. Corpo quase irreconhecível.
É isso aí, gente. A gente vem aqui pro terceiro e último bloco do programa Vamos à Luta, com essa música que se chama Periferia Segue Sangrando, do grupo Consciência Humana, participação aí do GOG. Então vamos começar esse último bloco, gente, com o áudio, né, da Neia, mais conhecido como Neia, né, o nome dela é Edna. Ela é lá da Ocupação do Nascida. Marquinho, solta esse áudio pra gente, que é bem importante também.
Oi, Diego. Aqui é a Neia, coordenadora da Dona Cida, né? Nós somos uma comunidade de mais ou menos 400 famílias, né? Estamos há quase 5 anos na área, né? Que pertence a dois donos, né? Uma área irregular, né? Ela foi ocupada, né? Nós temos aqui uma ordem de despejo que ela já faz 3 anos, a gente vem lutando para derrubar ela, né? Junto com o pessoal do IDP, né? As famílias aqui também são famílias que já estão construindo. A maioria das casas aqui são casas de alvenaria, né? Aqui a Dona Cida é formada por 60% haitiano, né? As famílias haitianas, elas estão vindo, né? E entrando para dentro da comunidade Dona Cida, né? Aqui a luta é sempre grande, né? A gente sempre está em contato com os órgãos públicos para poder conseguir o básico, né? A luta é conseguir luz e água, né? A maior ainda é a ordem de despejo para ser derrubada. A gente sempre está em comunicação com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, né? Para estar conseguindo, né, alguns benefícios aqui para a comunidade. Em direitos, né, que a gente tem. E para a gente conseguir isso é uma luta, sempre, né, um diálogo. A prefeitura não dá um suporte necessário para esses pedidos, né? O prefeito sempre se negando a falar com a gente, sempre nega o diálogo com a gente, né? A área privada ele não tem o que fazer. A gente tem várias conversas com a Coab. A Coab também nunca tem uma resposta concreta para dar para a gente, porque é área irregular, sempre é a mesma conversa. Área irregular, não tem o que fazer. A gente até leva algumas propostas para eles, que nem eles dialogarem com o dono, para ver o que o dono poderia estar fazendo, o que a Coab podia estar entrando junto com o dono, para ter um diálogo, para a gente poder ver o que a gente podia estar fazendo. As famílias aqui não se negam a pagar luz, água, e talvez até o terreno onde elas moram, né? A gente leva isso também em diálogo e a gente nunca tem uma resposta que seja satisfatória para ajudar a gente aqui, né? Eles sempre negam, né, qualquer tipo de que seja um benefício aqui para a gente. E a gente está nessa luta, né? Em diálogo, a gente vai levando. Se tiver de fazer manifestação, a gente faz. Se tiver de correr atrás, a gente corre, papelada para tudo que é lado. E nós estamos nessa luta, né? Sem o apoio da prefeitura, né? A gente está aí.
Certo, obrigado pelo áudio também, né, da Edna, e, né, comprovando aí, não tem diálogo, não tem projeto, mas tem violência, tem opressão. Então, eu quero aproveitar, né, já que a gente está caminhando para o final, falar com Jeremias para aproveitar, fazer suas considerações finais, mas perguntar também sobre o que ele pensa do futuro, né, já que existe uma Secretaria de Habitação, mas o que a gente pode pensar para o futuro em relação aí? O que vocês estão pensando para o futuro? Já que está tão difícil esse diálogo, tão difícil pensar em uma situação que seja positiva para vocês, o que vocês pensam sobre isso? E se você quiser abrir para as considerações finais também, por gentileza, Jeremias.
Então, o que a gente pensa para o futuro, né? O pessoal todo aqui, onde a gente recebeu uma notícia, né? Acredito eu que seja ótimo para nós moradores que estamos aqui na Nova Guaporé 2, né, cara? Que foi quebrada essa integração de posse por tempo indeterminado. E o futuro da gente que a gente pensa aqui, cara, é construir nossa casa, né? Ter uma moradia digna, né, cara? É, ter água, luz, né? Cara, internet, essas coisas, tudo aqui, né? Consolidado nessa área que a gente tá, né? O que a gente pensa pro futuro é morar aqui mesmo. Ou que eles, né, cara, reloque, remaneje, né, o pessoal daqui e coloque num lugar, né, cara, que seja satisfatório pra todos, né, cara? Porque até então você vir tirar, né, o pessoal e jogar na sarjeta, jogar pra rua, como foi feito da última vez, né, cara, no dia do Natal, eu acho complicado. Então, o que a gente quer pro futuro aqui, cara, é uma moradia, né, cara? E a gente vai lutar, né, já falei pra bastante gente, a gente não tem partido nenhum, né, cara? Nosso objetivo aqui é a moradia mesmo, né, cara? A gente não tem nada contra a classe política, mas a gente não é de nenhum partido. O nosso negócio é ter uma moradia digna pra todos, né, cara? E para as famílias de bem, né, cara? Famílias carentes, né, cara? Que hoje em dia, né, cara, com essa pandemia aí que tá acontecendo aí, é todo mundo sem emprego, sem trabalho, sem moradia, porque muitos pagam aluguel até hoje, não tem uma moradia fixa, digna, que seja dela, né? Então o que a gente quer é isso pro futuro, né, cara? Que eles dão um jeito de fazer uma relocação ou, sei lá, a gente conseguir consolidar aqui mesmo, sei lá. Então o que a gente pensa é isso aí.
Certo, certo. É, só fazendo fazendo uma correção, eu cometi um ato falho aqui de falar sobre Secretaria de Cultura. Não existe Secretaria de Habitação, perdão. Não existe Secretaria de Habitação. Então é importante que se diga isso. A gente tem que pensar para o futuro isso. Então, Jeremias, Ivan, desculpa. Vamos fazer as considerações finais e se você quiser também passar o seu recado, por gentileza, o que você pensa sobre o futuro, enfim, fique à vontade.
Bem, na verdade, infelizmente, futuro, a gente só está vendo cada vez pior, porque você pega hoje, eu vivo em loco, a ocupação Nova Esperança, em Campo Magro, sempre estou dentro da ocupação Nova Guaporé, aqui estive na fatídica madrugada de despejo da Guaporé lá no SIC, que foi lamentável a gente ver mãe com filho amamentando, tirando a casa, os móveis, sentados na beira da rua, amamentando. Os municípios que têm fundação da ação social não tinha ninguém. Diz que, por exemplo, se você tem um conselho tutelar, se eles vão para prejudicar uma comunidade, baixa o conselho tutelar, ameaça a família e os pais porque o filho não está na escola. Como o Jeremias falou, ali onde eles estão, eles querem matricular as crianças mais, a regional, que é responsável da prefeitura, não dá o caminho para matricular as crianças que necessita. Mas se o conselho tutelar baixar lá, eles vão querer... Ah, mas vocês estão errados, querer levar a criança, colocar o problema na ocupação, não no município, não realizar, assumir o problema do município. Então, infelizmente, o futuro para a gente é sempre incerto. Como eu te falei, eu estou ocupante há 29 anos na Ferrovila, amanhã pode chegar um documento, parar um caminhão na frente da minha casa, um oficial de justiça, vamos tirar teus móveis e derrubar isso que você chama de casa. E o que eu vou fazer? Não tem documento, eu não pago ainda aquele imóvel. É do município, seria para ter um programa habitacional. Aí você pega a Coab, o programa habitacional que acompanha os programas do governo federal são para no mínimo até 3 salários mínimos, renda per capita. Que família ganha isso em Curitiba se você tiver 5 adultos dentro da casa com 3 adultos trabalhando? A média do empresariado e do comércio brasileiro pagar de salário é 1 salário mínimo, não são 3. E quando paga? Os migrantes, meus haitianos que estão, você pega lá em Campo Magro, são 1.500 famílias hoje, na Nova Esperança. Praticamente 500 famílias são de imigrantes haitianos. A dificuldade é maior, o comércio, a indústria, não recebe eles para o emprego. E você vai querer fazer um programa habitacional, oferecer que condição para eles pagar? Pagar que programa? Então até isso o município tem que ver. E a nossa grande briga é ter uma secretaria de habitação e moradia em Curitiba, com recurso próprio, com estrutura para atender o cidadão, fazer programas realmente realizáveis, não ilusórios. Como você falou, não o programa da Avon, que só vai trazer maquiagem, o programa do Boticário, do Natura. Fazer um programa de verdade para o cidadão. E no mais eu quero dizer, quero agradecer o espaço de vocês, dizer que eu sou um militante crescido como ocupante desde criança, por isso me envolvo, sou acadêmico de direito, formando, estou no último período da faculdade, vou me dedicar a essa luta como vários outros companheiros e amigos, advogados populares, como o IDP é um escritório praticamente da advocacia popular voltada para as lutas urbanas, o direito, a terra por direitos também, que o pessoal a gente conhece, tem relações, e também são vários advogados populares voltados para fazer solidariedade nessa luta também. Quero destacar o papel da Defensoria Pública do Estado na pessoa da defensora Olenka, que tem sido muito prontamente atenta às nossas demandas e trazendo resultados positivos para nós. O judiciário, de uma certa forma, hoje tem visto com olho social nessas causas, diferente do município, do Estado e do governo federal, que não tem esse intuito, né? Certo. Obrigado pelo espaço, um abraço a todos. E estamos nessa luta, sem muitas perspectivas, infelizmente.
Perfeito, perfeito. Poxa, a gente que agradece, né? O programa de hoje, a gente contou aí com a presença de Ivan Carlos Pinheiro e Jeremias de Oliveira Custódio, né? Além de Valéria Fiore e Edna Elaine Bacilli. Além, também a gente quer agradecer de todas as pessoas que participaram conosco, ao Pedro Carrano, né? Que integra o Movimento de Trabalhadores por Direitos, MTD, e a parceria com o Brasil de Fato, que nos ajudou na produção do programa. A gente agradece também todo mundo que está acompanhando aí pelo Facebook, quem, os ouvintes da rádio, e parabeniza vocês pela luta. Eu acho que é um direito que vocês têm, que nós temos, e seguimos na luta. A gente agradece, semana que vem tem mais, na terça-feira tem a dobradinha aí com o Magal. Então, muito obrigado pelos entrevistados, muito obrigado a todos. Até semana que vem, um abraço a todos e vamos à luta.
É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. Até a próxima semana.
Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais.